Rádio Observador. Desporto.
Começo já aqui com o Augusto Inácio. Na tua análise, enquanto treinador, é de facto agarrar o grupo. Esta questão do Neto é extremamente importante e revela muito aquilo que é o espírito do Sporting nesta altura.
Sim, o Ruben Amorim considera o Neto um jogador. É daqueles jogadores.
É um Antunes do Sporting, como foi campeão.
Sim, mas há treinadores e há clubes que fazem isto. O Porto fazia isso também. Que mesmo que o jogador não conte muito em termos de vai ser titular, vai jogar poucos jogos, mas é muito importante num balneário. E não é só no dia de jogo, é no dia-a-dia, nos treinos. A presença de um homem destes, a palavra que ele lhe transmite, algum conflito, entre aspas, que possa haver e ele agarra-os nos jogadores, algum conselho que possa dar, enfim... É um treinador adjunto, um mini treinador adjunto dentro do balneário, juntamente com os seus colegas, com os seus companheiros. Por isso, há treinadores que gostam disso, eu também gosto disso, e às vezes penso assim, porque é que se renovou o contrato com este jogador? É para isso mesmo. Às vezes não é para jogar muito, mas é para darem este apoio dentro do balneário, que é muito importante.
João Castro, olhando e ouvindo, neste caso, para esta conferência de imprensa do Ruben, sempre, obviamente, muito esclarecido, parece-me, salta-me aqui à vista, desde logo, muitas perguntas em torno de Vítor Gyökeres, que não marca realmente há 4 jogos. Isso é preocupante ou não? Porque, na volta, nem sequer é um grande motivo de preocupação, porque o Sporting, na realidade, continua a ganhar. E não está tão dependente do Vítor Gyökeres.
Exatamente, e continua a marcar. E na semana passada goleou o Gil Vicente fora. E portanto, acho que não é por aí. Acho que, obviamente, também este conhecimento dos adversários do Gyökeres mete mais homens, mas abre espaço para outros jogadores do Sporting. E Trincão tem aproveitado, Pote tem aproveitado. E portanto, por aí, eu acho é que o Sporting, por exemplo, está mais coeso defensivamente. Ninguém fala disso, mas a verdade é que é o segundo jogo sem sofrer golos, por exemplo. Ou seja, tem concedido pouquíssimas oportunidades aos adversários. Já foi sempre assim ao longo da época. Há alguns jogos com um ou outro erro de algum jogador do Sporting e era logo penalizado com um golo. Nesta parte final acho que o Sporting está um bocadinho melhor. Já em Barcelos não me recordo nenhuma grande oportunidade do Gil Vicente, tirando se calhar aquele cruzamento no final, e agora hoje em Famalicão também não me recordo nenhuma defesa do guarda-redes do Sporting, por exemplo, o que leva-me a crer que o Sporting realmente está melhor. Deixa-me dizer, resumir aqui uma coisa que o Ruben Amorim referiu: só faltou lhe dar um título. Foi aqui em Famalicão, no ano do título, que foi criada aquela...
É verdade.
Aquela stack que foi onde vai um...
Vão todos.
Eu acho que hoje viemos todos juntos. Equipa, adeptos, staff, acho que vieram todos juntos para conseguir esta vitória fundamental, para saber sofrer na parte final, porque realmente sentiu-se que pesou, obviamente, mas eu acho que a equipa estava unida com os adeptos, ou seja, foram só um. Os adeptos em campo, os adeptos no estádio e os jogadores em campo foram só um naquele sofrimento final, e a equipa mostra essa maturidade, mostrou nos grandes jogos, sobretudo agora estes 2 últimos com o Benfica, que também soube sofrer quando foi necessário sofrer, e volta a sentir-se que esta equipa é madura ao ponto de saber quando é para sofrer até ao fim, unirem-se e conseguirem levar realmente os 3 pontos que eram fundamentais. Depois o Ruben Amorim tocou aqui alguns aspectos importantes, lá está, eu acho que o Bragança e o Trincão foram fundamentais na primeira parte, para o domínio do Sporting. Na segunda parte acho que o Quaresma e o Coates foram os jogadores mais importantes do Sporting.
O Quaresma entra muito bem no jogo, não sei
o Quaresma
se
entra muito bem
rápido,
no jogo.
Rápido, eficaz,
rápido
e
eficaz. Retiro o Chiquinho do jogo do Famalicão, obviamente, porque o Chiquinho podia ser um jogador perigoso, retirou ali, deu qualidade com bola, também ganhou ali algumas faltas, soube ter bola. O Evangelista colocou muitas vezes os extremos saltarem nos alas do Sporting para tentar privar o Sporting de atacar pelas faixas, e foi conseguindo com isso também retirar aqui alguma criatividade ao Sporting. Agora, é verdade é que o Sporting tem a melhor oportunidade, não sei se estou-me a lembrar bem da segunda parte já, mas é aquela do Morita em que o Richelle com a cabeça no chão salva um gol certo. Acho que esta foi a melhor oportunidade da segunda parte, mas é um Sporting combativo, é um Sporting a saber sofrer e a saber o que quer do jogo. E aqui o que queria era a vitória, não importava jogar bem. Aqui a nota artística acho que era o que menos importava, eram os 3 pontos que eram fundamentais, e o Sporting conseguiu. E o Ruben Amorim ressalvou realmente alguns aspectos da equipa não ter a bola, aquilo que nós dissemos, o Paulinho, o Gyökeres, às vezes davam um toque a mais, perdiam a bola, o Sporting perdeu muito rapidamente a bola, os passos foram maus, o Nuno Santos tem cruzamentos claramente com um desacerto muito grande, e o Sporting perdeu essa capacidade de chegar ao 2-0, e depois houve uma altura de tocar a reunir e a equipa reuniu-se bem atrás, e portanto acho que o Sporting é um justo vencedor. Passa aqui, eu diria, uma portagem que podia ser carne para o Sporting se não a passasse, mas é uma portagem importante para a caminhada.
Eu não sei se vocês concordam comigo, quando o jogo não foi realizado em fevereiro devido à falta de policiamento, muita gente falou realmente no calendário que ia ser muito apertado o facto do Sporting estar ainda na altura nas competições europeias. O facto de jogar só agora e poder ter 7 pontos jogando uma partida da jornada 20 acaba por ser benéfico para o Sporting. Não sei se concordam comigo.
Antes do Inácio responder, deixa eu só dizer, eu vou responder isso muito facilmente. Era mais fácil jogar com o Famalicão nessa altura, porque não tinha este treinador e eles estavam numa maré baixa, se calhar era mais fácil o jogo, mas depois os jogos seguintes seriam mais complicados devido ao cansaço.
Ao cansaço.
Exatamente. E depois, não sei se o Inácio concorda, mas eu acho que lá dentro foi estabelecido um objetivo, e o objetivo era chegar a este jogo à frente do campeonato.
Exatamente.
Com pontos. E portanto, eu, resumindo tudo, diretamente no jogo em si, eu acho que seria mais fácil nessa altura. Até diria que se calhar o Sporting vencia por mais.
Objetivamente, depois, pontualmente, não.
Pontualmente, não. E por causa do cansaço que era aquela sequência e, sobretudo, o objetivo criado com esse jogo adiado.
Concordas, Augusto?
Sabes que no meio das coisas, quando parece que o adversário ou os rivais, Benfica e Porto, podem apanhar o Sporting, porque o Sporting tem um jogo a menos e isso psicologicamente pode ser uma vantagem, o Sporting soube aproveitar isto pela positiva. Ou seja, é verdade que o Sporting naquela altura estava como está agora, forte, mas o Famalicão estava menos forte do que está hoje. E provavelmente se calhar o Sporting não teria tantas dificuldades em ganhar o jogo como acabou por ganhar. Mas por outro lado, chegando a este jogo, à frente do campeonato, com este jogo ainda por disputarem, isto interiormente para todos, grupo, direção, massa associativa... estão a ver ali assim, temos 4 pontos de avanço, ou temos 1, ou temos 2, neste caso 4, se ganharmos este jogo são 7, ou seja, havia aquela almofada para, no caso de alguma coisa não ter corrido bem até este jogo, havia estes 3 pontos que podiam restabelecer outra vez a confiança. Ora, o Sporting com 4 pontos, isto deu um elan e deu uma motivação e uma moral, diria coletiva, que fez com que o Sporting fizesse deste jogo, na minha opinião, não dizem isto, mas digo eu...
O jogo do título?
O jogo do título. O jogo do título porquê? Porque é 7 pontos. Não é que decide isso o título, que não decide o título, mas tira todas e quaisquer possibilidades, quando eu digo todas, entre aspas, aos adversários, neste caso Benfica que vai atrás, de poder sonhar que vai à frente. Eu disse ainda há bocadinho, há uma montanha de 7 pisos. O Benfica tem 7 pisos e o Sporting tinha que escorregar... 3 vezes, ou seja, apanhar a cera no último piso e para o segundo, e depois escorregou outra vez. Não, as coisas, quer dizer, o Benfica sabe que não vai chegar lá, o Sporting sabe que vai ser campeão, mas tem que confirmar isso em campo, isso é uma verdade. E hoje o que eu gostei mais, porque nestas coisas da pressão, do 1 a 0, não marcarmos o Sporting não marcar o segundo golo, isto interiormente e inconscientemente os jogadores unem-se em nome de uma causa, que essa causa era os 3 pontos, de que a gente pode não marcar o segundo, mas sofrer é que a gente não pode sofrer. E o Sporting defendeu muito bem, Coates foi imperial nesta fase, e eu sinceramente eu não me lembro de uma oportunidade de golo do Famalicão.
Não, eu estava aqui a olhar para a estatística da Liga, e muito rapidamente, portanto o Sporting tem 11 remates, 2 à baliza, 5 não enquadrados, o Fama tem 0 remates enquadrados.
0, é o que eu estou a dizer, quer dizer, o Israel não fez uma defesa, eu diria apertada, nem apertada, nem desapertada,
não fez nenhuma, só saiu aos cruzamentos.
É verdade, mas o Coates ali foi realmente, limpou aquela área toda.
Imperial,
Quaresma entrou muito bem no lugar do Diomande, entrou muito bem, deu outra confiança, mas naquela parte que era preciso sofrer, era preciso também ter ali assim um líder em campo e um capitão. E o Sporting teve o Coates, que é um grande capitão, não é por este pelo jogo que fez, mas o Coates. Se há guarda-redes que dão pontos às equipas, eu diria que o Coates foi guarda-redes, foi central, foi ponta de lança, foi tudo, porque naqueles momentos em que a equipa estava um bocadinho mais apertada e naquele que podia ser o último toque, quem é que estava lá? Sempre Coates. Por isso, o Coates foi fundamental nesta vitória do Sporting. Mas, sinceramente, o Sporting ganha, ganha bem. Não teve grandes oportunidades de gol, porque não teve. Dominou o jogo na primeira parte e na segunda foi mais dividida. Os últimos 10 minutos a favor do Famalicão, sem criar oportunidades. Vitória justa do Sporting.
Tu lembras-te, e está aqui o João Castro ainda, aqui o Ruben fala muito nesta reta final, são 5 partidas, quando foste campeão nacional. Aperta muito até na cabeça do treinador, na tua experiência, quando foste campeão em Vidal Pinheiro, naquele jogo no Salgueiro.
Estava sempre a mexer na gravata.
Mas, como é que se preparam os jogos?
Mas o Fernando Santos é mais ticos do que eu.
A
gravata, eu vou dizer uma coisa, a gravata era um empecilho que estava ali, quer dizer, eu tinha que estar de gravata, porque era indumentária, tinha que estar, não é? Mas estes jogos, principalmente quando nós, naquela altura, ganhámos ao Porto e passámos para a frente do campeonato...
Sentiste foi o clique?
Vocês, eu senti que foi o jogo do título. Agora é fácil de falar, porque já passou, mas eu disse cá para comigo, aliás, já disse isto publicamente, se o Sporting empatasse aquele jogo ou perdesse com o Porto, era o Porto campeão, o Porto tinha um plantel e uma equipa fantástica, mas se o Sporting passasse para a frente, só dependíamos de nós e senti que éramos capazes de sermos campeões, através desse jogo. E ganhamos o jogo, e eu disse assim, nós vamos ser campeões. Mas claro, só tinhas 2 pontos de avanço. Tu não podes dizer que és campeão ao fim do jogo. Mas aqueles dias, aqueles jogos, aquelas jornadas, aquelas semanas, o ir na rua, os adeptos, não, o Inácio, vamos perder o campeonato, o Inácio, temos que ganhar o campeonato.
O que é que tu pensavas quando ias na rua e um adepto do Sporting ia ter contigo?
Eu dizia assim, calma. Eu dizia, calma, mas por dentro também estava nervoso, não é? Calma, calma. Nós vamos lá, calma.
Mas vou aqui
vamos
confidenciar.
Lá, mas isto é tudo muito bonito falar, assim. Agora calma, não, calma.
Mas depois o Sporting perde em Alvalade com o Benfica, não é?
Sim, mas isso é o penúltimo jogo, ó, João. Isso é o penúltimo jogo. Sim. Mas lá está tal coisa, tens 4 pontos de avanço, perdes com o Benfica, mas dependes de ti. Não depende depois dos outros. Mas isto,
ninguém,
não é? Claro, não depende de ninguém. Mas isto, vocês nem imaginam, quando uma pessoa, eu estou, por exemplo, acabo o treino, estou a almoçar contigo, estás a falar comigo, estou a falar contigo, mas a minha cabeça está
noutro sítio,
nos jogos. Pois. Vais para a cama, vais dormir, a mulher está a dizer alguma coisa e não sei o que mais, até amanhã, dorme bem, querida. Um beijinho, tal. E estás a pensar no jogo e estás até às 2:00 e 3:00 da manhã. Não estás no computador, tu não estás a... Mas estás a imaginar, estás a ver, e vou jogar contra aquele, mas qual é a melhor equipa? Aquele é mais perigoso pelo lado esquerdo, pelo lado direito, tem que tapar bem aquele flanco, nós atacámos por ali. Enfim, as nossas estratégias do treinador. Mas não dormes. E no outro dia tu dizes assim, e passa, vou dormir 3 ou 4 horas. Acordas na maior, vais para o trabalho e vais implementar aquilo, as tuas ideias no treino, daquilo que queres fazer no
adrenalina,
jogo.
Adrenalina, não é?
É que eu vou lá, tudo, eu dormi 3, 4 horas por noite, durante um mês, foi muito, já foi muito. E depois já tinha um defeito, é que antes do jogo, não durmo bem. Mas depois do jogo, não durmo nada. Quer ganho, quer... Então se perder então, no outro dia, é uma dor de
zia,
cabeça. É uma dor de cabeça. O que é que aconteceu? Aí, Augusto, perdeste. Aí, é uma cabeça...
Agora, então, de brincadeira, é um desgaste. Mas era mais sugado. Mas era mais sugado ter o André Cruz ali atrás, o patrão, depois ter o Acosta, ter o Ducha.
Mas e por aí era sugado, mas não era sugado pelos pontos. É que a gente não podia dar a oportunidade do adversário que se aproximar. Demos essa oportunidade no último jogo, não é? Que tínhamos tudo, quer dizer, lá, claro, tínhamos tudo, sim, para fazermos a festa e não fizemos. Tivemos que sofrer, até porque o Salgueiros naquela altura precisava também de pontos para não descer de divisão.
Para não descer.
O que é certo é que o Salgueiros perdeu, mas o goleiro e o Setúbal empataram e o Salgueiros acabou a ficar na primeira divisão. Mas já viste o que é aquela semana que tu precisas ganhar o jogo? Está bem que o Porto perdeu no Gil e nós até podíamos ter perdido no Salgueiros. Mas é tudo aquela vivência. Eu dizia cá para comigo, Augusto, não morres agora, vais morrer aos 99 anos. Mas eu sei que envelheci. Eu olhava para o espelho e sabia que tinha muitas olheiras, estava mais magro, não me alimentava bem. Tudo esse stress, todo esse nervoso, com uma condição: eu sofria para mim. Mas à frente dos jogadores, eu era o homem mais otimista. Não dava parte fraca, não pedia. Não quer dizer com isto que não acreditasse. Mas havia aquela coisa, digo assim, pá, nós vamos conseguir. Mas se acontecer alguma coisa...
Depois eram muitos anos sem ser campeão.
Era 19 anos, era 18 anos. 18 anos.
Exato. Era uma pressão de 19 anos. Esta equipa não tem a pressão dos 19 anos que tu tinhas.
Exato. Isso é verdade. É um acumular...
Deixa-me confessar aqui uma coisa, Inácio. O Inácio deu-me a maior alegria enquanto jovem, que foi esse título, obviamente. Mas na semana que perdemos com o Benfica foi a maior tristeza que eu assisti, que eu fui ver a Alvalade e eu dormi na bilheteira de Alvalade para conseguir o bilhete para esse jogo. E depois foi a viagem de Lisboa para o Porto, no final desse célebre jogo com o gol do Sabri, se calhar foi a viagem onde eu não disse uma única palavra a ninguém. Mas depois lá está, a compensação de...
Pronto, é isso que eu ia dizer. Pronto, nós perdemos, nós queremos ganhar sempre ao rival, independente de sermos campeões ou não, queremos ganhar ao rival. Mas naquela circunstância doeu mais, acabamos de ser campeões. Eu faço a comparação ao contrário, quer dizer, perdemos com o Benfica, mas fomos campeões, ok, até o Sporting ganhou 7-1 ao Benfica,
e o
Benfica é que é campeão, quer dizer, fica a história, o histórico, 7-1, sim, mas não és campeão. Aqui o que conta para nós, até porque era 18 anos sem ser campeão, era sermos campeões. Claramente que era o ideal, era ganhar o Benfica, fazermos a festa em Alvalade, e eu acho que aquilo foi um balde de água fria. Não foi só para os adeptos, até para os jogadores, e para mim também foi um grande balde de água fria. Eu fui para casa e era eu assim: oh, Augusto, mais uma semana que vais sofrer. Porque eu gostaria de fazer a festa, era a cereja no topo, claro, do bolo, era sermos campeões em Alvalade e a jogar contra o Benfica, ainda precisamos com o nosso rival. Mas isso não aconteceu, mas felizmente lá fomos campeões no último jogo.
Não deve ter sido fácil no dia seguinte preparar a equipa para essa semana.
Jesus, ó João, nem te passa para a cabeça. Depois tens que escolher bem as palavras. Escolha bem as palavras, o que é que tu vais dizer, porque os jogadores estavam abatidos. Escolha bem as palavras, como é que eu entro na cabeça deles para eles não perderem a confiança para o último jogo. Enfim, preparei-me a mim mentalmente também, e para mim foi uma grande lição também, que eu também cresci muito.
João, para fechar, nem te passa pela cabeça não ser campeão este ano, depois desta temporada em que o Sporting é arrasador do ponto de vista ofensivo. Há mais de 50 anos que o Sporting não fazia mais de 80 golos, é realmente uma temporada. É um Sporting muito mais adulto, há aqui uma grande diferença entre o último título, na primeira temporada do Ruben, sim, para esta. É que o Sporting agora é uma equipa muito mais sólida, e numa altura em que, aqui na imagem televisiva, vai-se vendo fogo de artifício, e portanto vai ser mais um dia de festa na A1 na viagem para Lisboa. Este Sporting é muito mais adulto. O primeiro título do Ruben, e ele ontem falava, ou esta semana, se tem perdido o título ou se tem acabado em quarto ou quinto, como acabou na última temporada, provavelmente teria logo saído do Sporting. Acaba por ser isto, é campeão na primeira temporada e dá-lhe o lastro para continuar no Sporting, mesmo, claro, depois daquilo que aconteceu na última época.
A vida do treinador é isso mesmo, é os resultados. E portanto, e o Sporting era uma máquina de triturar treinadores, conforme todos sabemos. Com esta direção, se calhar não, ou podia por causa do investimento de 12 milhões, que também ajuda, a meu ver, mas calha tudo bem ao Ruben, obviamente, porque traz um sistema novo. Não é novo no futebol português, mas um grande jogador de três centrais.
Um discurso novo também.
O discurso completamente novo. É uma equipa que começa bem o campeonato, e isso é importante, começa a ganhar. É uma equipa baseada com uma tração atrás, ou seja, sofre poucos golos. Vais ver os golos que o Sporting marcou essa época e se calhar assustas-te, mas sofre pouquíssimos golos, e portanto é uma equipa de tração atrás, mais de transição. Esta equipa não, esta equipa cresceu porque é uma equipa mais de ataque posicional, é uma equipa que domina os adversários, tem uma qualidade ofensiva muito grande, é a melhor equipa da liga. Basta ver as palavras do Gustavo Sá, que é um grande jogador do Famalicão, a dizer que é realmente a melhor equipa da liga, e não é o primeiro a dizer. Vários adversários, o Cristo do Arouca disse no final do jogo, portanto, os próprios adversários reconhecem em si a dificuldade em defrontar o Sporting, apesar de toda a gente saber como é que o Sporting joga, mas depois a dificuldade em pará-lo. E portanto é uma equipa que realmente sabe jogar em transição quando é necessário, sabe atacar a profundidade quando é necessário, mas é uma equipa que cresceu muito no ataque posicional, muito também da subida do Trincão, a meu ver, na segunda metade do campeonato, muito também à custa do Gene e a Ala, que traz outra qualidade ofensiva ao Sporting. E depois lá está a classe do Wilma no meio campo, o Morita também sempre um pêndulo, a subida do Bragança ajuda. Depois, defensivamente, o Sporting tem os melhores centrais da liga, a meu ver.
Tem um Paulinho muito mais solto, sem
tem
a obrigação
muito
de,
mais solto, sem a pressão
de
e com
decidido,
mais espaço.
Né? Exatamente.
Tem o Pote com os números do Pote, eu acho que já nem é preciso adjudicar mais nada, adjetivar mais nada, porque são números fantásticos. E portanto, com isso tudo misturado, é realmente uma equipa. É uma equipa também, deixa-me dizer aqui, eu acho que também, na altura certa, tenho que dizer isto, porque eu acho que o Haddad não estava a dar os pontos necessários, e o Israel já deu alguns, já teve grandes defesas em grandes momentos, sobretudo, obviamente, com algumas falhas nos cruzamentos, no controle da profundidade, mas dentro dos postos já teve grandes defesas, e portanto eu acho que ajudou ali também um bocadinho. Com os pés está a melhorar, e até acho que está se calhar um patamar se calhar acima do Haddad, e portanto dá ali outra qualidade também a partir de trás, e portanto tudo isto junto fez com que o Sporting crescesse, obviamente com a experiência também do Ruben, que perdeu a teimosia, que não queria um ponta de lança, que colocou novas dinâmicas na equipa, e depois há dois aspectos fundamentais nesta equipa, e o Inácio depois pode obviamente comentar, que é treinador, a forma como o Sporting pressiona e a reação ao treinador.
Sim, sim, sim.
É uma máquina, o Sporting é uma máquina a pressionar, é uma máquina na reação à perda da bola, e isso faz com que os adversários fiquem vazios no seu futebol, não conseguem sair em transição, sobretudo as equipas pequenas, que jogam muitas vezes em transição, e portanto asfixia as equipas, andam atrás da bola, cansam as equipas, o Guiocas vai cansando as defesas, e depois obviamente o Sporting acaba por chegar ao golo. Portanto, é uma equipa muito mais completa do que aquilo que foi no passado, mas lá está, a evolução é normal, são novos jogadores, o treinador também ganhou nova experiência, acho que é um Sporting mais certeiro no mercado e com um melhor scouting, e portanto tudo somado faz com que realmente o Sporting, a meu ver, das épocas todas Ruben Amorim, é o Sporting mais completo, e portanto se calhar a consequência disso mesmo é o Sporting poder vir a ser campeão, como realmente tudo indica que sim.
João, olha, um grande abraço para ti.
Um grande abraço para ti e para o Inácio.
Rádio Observador. Desporto.